Conselhos aos professores, pais e estudantes. Seção 10. O Espírito Santo em nossas escolas. Deste teu bom Espírito para os ensinar. Capítulo 51. A necessidade dos professores do auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado como auxílio no estudo da Bíblia. Jesus prometeu: aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Quando se faz da Bíblia o compêndio de estudo, com fervorosa súplica quanto à guia do Espírito e com uma entrega do coração para ser santificado pela verdade, tudo quanto Cristo prometeu se cumprirá. O resultado do estudo da Bíblia, assim feito, será uma mente bem equilibrada. Avivar-se-á a compreensão, serão despertadas as sensibilidades. A consciência tornar-se-á sensível, as simpatias e sentimentos se purificarão. Criar-se-á melhor atmosfera moral e novo poder será comunicado para resistir à tentação. Mestres e professores se tornarão ativos e diligentes na obra de Deus. Há por parte de muitos professores a disposição de não serem cabais no transmitir as instruções religiosas. Contentam-se eles próprios com o serviço feito com o coração dividido, servindo ao Senhor apenas para escapar ao castigo do pecado. Essa negligência afeta-lhes o ensino. A experiência que não desejam para si mesmos não tem ansiedade de ver os discípulos adquirirem. O que lhes foi comunicado em bênção tem posto de lado como elemento perigoso. As oferecidas visitas do Espírito Santo são recebidas como as palavras de Félix a Paulo. Por agora vai-te, em tendo oportunidade te chamarei. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, 25. Desejam outras bênçãos, mas aquilo que Deus está mais desejoso de dar do que um pai deseja oferecer boas dádivas a seus filhos, aquilo que é abundantemente oferecido, segundo as ilimitadas riquezas de Deus, e que, se recebido, traria consigo todas as outras bênçãos, que palavras empregarei eu que sejam suficientes para exprimir o que tem sido feito com referência a isso? O celeste mensageiro tem sido repelido por vontade resoluta. Os professores virtualmente têm dito: até aqui irás com os meus alunos, mas não mais adiante. Não necessitamos de entusiasmo em nossa escola, nem de animação. Estamos mais satisfeitos de trabalhar nós mesmos com os estudantes. Assim se tem desprezado o bom mensageiro de Deus. Não estão os professores de nossas escolas em risco de blasfêmia, de acusar o Espírito Santo de ser um poder enganador, conducente ao fanatismo? Onde estão os educadores que preferem a neve do Líbano, que vem da rocha do campo, ou as frescas e fluentes águas vindas de outro lugar às águas turvas do vale? Uma sucessão de chuvas de águas vivas vos tem sobrevindo a vós em Battle Creek. Cada chuveiro era uma sagrada comunicação de influência divina. Não reconhecestes como tal, no entanto. Em vez de sorver copiosamente das correntes da salvação, tão abundantemente a vós oferecida, mediante a influência do Espírito Santo, volveste-vos a satisfazer a sede da alma nas poluídas fontes da ciência humana. O resultado tem sido corações endurecidos na escola e na igreja. Os que se satisfazem com uma pequenina espiritualidade têm ido ao ponto de quase se incapacitar para apreciar as profundas operações do Espírito de Deus. A necessidade de conversão do coração entre os professores requer-se genuína mudança de ideias e métodos de ensino a fim de os colocar onde mantenham relações pessoais com o Salvador vivo. Uma coisa é assentir com a obra do Espírito na conversão e outra, o aceitar a instrumentalidade desse espírito como reprovador, a chamar ao arrependimento. É necessário que tanto os professores como os alunos não somente concordem com a verdade, mas que tenham um profundo conhecimento prático das operações do Espírito. Suas advertências são dadas por causa da incredulidade dos que professam ser cristãos. Vós que há muito perdestes o espírito de oração, orai. Orai fervorosamente. Tem piedade de tua sofredora causa, piedade da igreja. Tem piedade dos crentes individualmente, ó tu, Pai das misericórdias. Tira de nós tudo quanto contamina. Nega-nos o que quiseres, mas não retires de nós o teu Santo Espírito. Existem e sempre existirão pessoas que não agem com sabedoria, pessoas que, sendo proferidas palavras de dúvida ou incredulidade, renunciam à convicção, preferindo seguir a própria vontade. E por causa das deficiências de tais pessoas, Cristo tem sido vituperado. Pobres e finitos mortais têm julgado o rico e precioso derramamento do Espírito, exprimindo seu juízo a esse respeito como os judeus condenaram a obra de Cristo. Compreenda-se em todas as instituições da América que não vos é comissionado dirigir a obra do Espírito Santo e dizer de que maneira ela se apresentará. Sois culpados de havê-lo feito. Que o Senhor vos perdoe é a minha oração. Em lugar de ser reprimido e afugentado como tem sido, o Espírito Santo deve ser bem acolhido e sua presença animada. Quando vos santificardes mediante a obediência da palavra, o Santo Espírito vos dará vislumbres das coisas celestiais. Quando buscardes a Deus com humilhação e fervor, as palavras que tendes proferido em tons congelantes arderão em vosso coração. A verdade não enfraquecerá então em vossa língua. Professores, confiai em Deus e avançai. Minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9 é a afirmação do grande mestre. Apoderai-vos da inspiração dessas palavras e nunca, nunca faleis de dúvida e incredulidade. Sede enérgicos. Não há serviço pela metade na pura e incontaminada religião. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Marcos 12, 30. A mais altamente santificada ambição se exige da parte dos que acreditam na palavra de Deus. Dizei aos vossos discípulos que o Senhor Jesus tomou todas as providências para que eles marchem avante vitoriosos e para vencer. Levai-os a confiar na divina promessa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1, verso 5. De Deus, a fonte da sabedoria, procede todo o conhecimento valioso para o homem, tudo quanto a inteligência pode aprender e conservar. O fruto da árvore que representa o bem e o mal não deve ser ansiosamente apanhado pela recomendação de alguém que foi outrora um anjo de luz e glória. Ele disse que se o homem comer desse fruto, saberá o bem e o mal, deixai-o de lado todavia. O verdadeiro conhecimento não provém de homens infiéis ou ímpios. A palavra de Deus é luz e verdade. A verdadeira luz irradia de Jesus Cristo, que alumia todo homem que vem ao mundo. João capítulo 1, verso 9. Do Espírito Santo procede conhecimento divino. Ele sabe o que a humanidade necessita para promover paz, felicidade e sossego aqui no mundo e para assegurar o descanso eterno no reino de Deus. É essencial o esforço humano. A operação do Espírito de Deus não afasta de nós a necessidade de exercitar nossas faculdades e talentos, mas nos ensina a empregar toda a capacidade para a glória de Deus. As faculdades humanas, quando sob a direção especial da graça divina, são susceptíveis de serem empregadas para os melhores desígnios na terra. A ignorância não aumenta a humildade nem a espiritualidade de qualquer professo seguidor de Cristo. As verdades da divina palavra podem ser melhor apreciadas pelo cristão intelectual. Cristo pode ser glorificado melhor por aqueles que o servem com inteligência. O grande objetivo da educação é habilitar-nos a empregar de tal maneira o poder que Deus nos deu, que representemos a religião da Bíblia e promovamos a glória do Senhor. Somos devedores àquele que nos deu a existência quanto aos talentos que nos foram confiados, e é um dever que temos para com nosso Criador o cultivar e desenvolver esses talentos. A educação disciplinará a mente, desenvolverá suas faculdades e as dirigirá com entendimento para que sejamos úteis no promover a glória de Deus. A vida eterna. Oh, se pudéssemos compreender isto nas lições dadas por Cristo! É essencial que as multidões hoje em dia compreendam as perguntas que os discípulos faziam ao Salvador depois que a turba se dispersava e obedeçam aos ensinos que ele lhes expunha então mais plenamente. A piedade prática precisa ser aprendida. Os que estudam e praticam os ensinos de Cristo adquirirão a educação essencial no conhecimento da Bíblia. Pela norma da palavra de Deus, será um dia todo professor medido pelo maior mestre que este mundo já conheceu. A crença nas grandes verdades que ele apresentou operará uma reforma em todos quantos realmente as receberem. O amor da verdade, tal como é em Jesus, quer dizer o amor de tudo quanto se acha compreendido na verdade ensinada por Cristo. Esforcem-se os nossos professores por seguir-lhe o exemplo, por nutrir seu espírito de terna simpatia. Ninguém exclua de seu trabalho o amor de Cristo, mas pergunte cada um a si mesmo: minha vida é coerente? Sou eu guiado pelo Espírito Santo? É o privilégio de todo mestre revelar o poder de um obreiro puro, coerente e amante de Cristo. O professor de tendência espiritual nunca terá uma religião incerta. Se ama na verdade o serviço de Cristo, terá discernimento e vida espirituais.